Este é o programa Porto de Encontro, um espaço de responsabilidade da Administração do Porto de Aveiro, na Rádio Terra Nova. As quatro fileiras essenciais da economia do mar empregam milhares e milhares de pessoas, gerando um volume de negócios de 7,5 mil milhões de euros, segundo um estudo promovido pelo BCP. O estudo foi apresentado na Vista Alegre recentemente, no contexto das jornadas Millennium Empresas. Augusto Mateus apresentou o estudo, reforçando a importância de quatro áreas que considera chave: a pesca, a aquicultura e indústria do pescado, transportes marítimos, portos e logística, construção, manutenção e reparação naval, turismo e lazer ligados ao mar. Augusto Mateus reafirma que a economia do mar está para Portugal como a descoberta do espaço esteve para a economia americana. O antigo ministro da Economia desenvolveu um estudo sobre a economia do mar a pedido do Millennium BCP. O dia, dedicado às jornadas Millennium Empresas, ficou marcado pelos apelos ao investimento. O economista defende que Portugal está perante uma verdadeira revolução. É esse testemunho de Augusto Mateus que partilhamos nesta emissão Porto de Encontro.
Creio mesmo que podem seguir uma ideia que alimenta este estudo e que alimenta todos aqueles que nos respeitam ao BCP, que é que Portugal precisa, como nunca, de reinventar o seu crescimento económico. O crescimento não é sempre igual. Nós hoje não crescemos gerando uma economia de quantidades. Nós hoje crescemos gerando uma economia de valor. Há uma grande diferença entre quantidade e valor na economia. Cada vez mais o PIB, sendo o único indicador que temos, credível, é um indicador limitado, porque o PIB é construído na economia das quantidades, não é construído na economia do valor. Qualquer empresário, qualquer consumidor sabe hoje que, para além da inflação, nós temos uma permanente revolução nos preços. A inovação permite aumentar a qualidade e ser mais eficiente e, portanto, nós temos uma transformação permanente nas nossas economias, sobretudo nas sociedades mais avançadas, nos preços relativos e nas indicações relativas à quantidade, ao preço e ao valor. E, portanto, tem muito que se lhe diga perder muito tempo a discutir se a economia cresceu 2,3 ou 2,4 ou 2 ou 3 ou 4 ou 6 ou 0 ou 1, embora os valores do PIB sejam fundamentais para perceber que, por exemplo, a nossa Europa e o nosso Portugal têm hoje uma tendência de crescimento muito mais baixa do que tiveram nas últimas gerações. Isso também tem muito a ver com um dos desafios da nossa economia, que é, obviamente, um desafio demográfico. As economias onde a demografia é mais jovem têm maiores oportunidades de crescimento económico do que as economias onde a demografia é mais envelhecida, como é o caso da Europa e, dentro da Europa, de economias e sociedades como a portuguesa. A segunda nota que gostava de deixar é esta, que tem que ver, no fundo, com o desafio que nos foi colocado. Portanto, o que nós procuramos fazer foi identificar a relevância e dinâmica económica, analisar instituições, regulamentação e políticas, detectar principais tendências e saber posicionar os principais desafios, que, no fundo, é isso que pode ser o resultado mais interessante destes trabalhos. Analisar a economia do mar não é fácil por uma razão simples, que é a seguinte: nós habituamos muito a trabalhar em setores, e quanto mais pequenos, melhores. Foi muito difícil para as principais atividades económicas conceberem-se, organizarem-se e trabalharem numa lógica de cadeias de valor. Ainda é possível encontrar, por exemplo, uma fileira, do têxtil do vestuário, em empresas que, colaborando ativamente numa cadeia de valor, se sentem, não complementares nem parceiros, mas basicamente opostos, porque uns compram os outros e, portanto, muito polarizados pela relação entre os fornecimentos. As cadeias de valor não são, principalmente, cadeias de abastecimento. É mais importante a criação de valor do que o simples abastecimento. E, portanto, nós demorámos muito tempo a perceber que as relações verticais, as relações que nos trazem, da identificação das necessidades até à identificação dos materiais e à organização da tecnologia e da capacidade humana, são predominantes. Só muito recentemente é que a maioria dos empresários, dos trabalhadores, dos cidadãos, olha para a economia como algo que começa no mercado. Durante muito tempo nós olhamos para a economia como algo que começava nos recursos. A economia do mar não começa no mar. A economia do mar começa naquilo que são as necessidades humanas, individuais e coletivas e sociais, que podem ser satisfeitas por uma utilização inteligente do mar, dos seus recursos, das suas potencialidades. E, portanto, este conceito de setor é um conceito manifestamente ultrapassado e, portanto, se há valor no mar, para além do que já foi dito pelo Dr. João Nuno Palma na abertura, vale a pena perceber que, estrategicamente, por exemplo, Portugal é pequeno quando usamos terra, Portugal é grande quando usamos mar. E essa diferença estratégica não é retórica. Portugal é uma grande economia no contexto da economia do mar. Portugal é uma pequena economia, não pequeníssima, pequena, quando nos olhamos do ponto de vista da terra. E, obviamente, quando nos olhamos do ponto de vista do mar, estamos a olhar numa dimensão que tem muito mais espessura do ponto de vista do tempo. Não é possível olhar para o mar sem milénios, não estamos no milénio BCP, mas sem milénios. Não se consegue olhar para o mar de outra maneira. E é possível olhar para uma matéria-prima apenas com décadas. E, portanto, não é possível olhar para o mar sem ser mundo. Posso olhar para outros recursos e para outras atividades económicas sem precisar do mundo. Um cinema, um café, uma livraria. Posso olhar para um pequeno, uma cidade. Mar é mundo. Tem globalização. Não posso estar na economia do mar sem ser internacional. E, portanto, verdadeiramente, nós não podemos ter economia do mar, como iremos ver no final, que valha a pena e que nos faça melhorar coletivamente e que abra oportunidades de trabalho, de investimento, de criação de riqueza, sem tratarmos o mar como se fosse a sociedade. Isto é, para o mar, para a economia do mar, interessa todo o governo. Tem investigação, tem educação, tem portos, tem turismo, tem regulamentação, tem tudo. Não há nenhuma parte da segurança, não há nenhuma parte do governo que não seja a economia do mar. O que já não se passa com outras atividades. Portanto, não é um setor e não é um cluster. Para aqueles que gostam muito, não é apenas um cluster. Claro que é uma plataforma em que se organizam muitas atividades, combinam entre si, mas não chega. Porque eu não consigo ser eficaz, não consigo produzir riqueza, se não olhar para o mar com tudo o que um sistema de governação tem que encarar. E, portanto, é essa plataforma global que a economia do mar representa e que nós procuramos evidenciar neste estudo. Portanto, conceito complexo, não totalmente estabilizado, nem em Portugal, nem no mundo. Não nos ajuda muito, tratarmos a economia do mar como um setor ou como um cluster e metermos lá tudo, mesmo quando não está ligado. Já veremos algumas coisas nesse sentido. E, portanto, verdadeiramente o que está aqui é a possibilidade que nós temos de valorizar aquilo que é a dimensão muito apreciável da economia portuguesa nas suas responsabilidades marítimas. Para fugir da economia do mar, mas para ser claro, Portugal é responsável por cerca de um quarto do controle da navegação aérea no Atlântico. É expressivo. Temos poucas realidades em que a responsabilidade portuguesa seja tão significativa. E, portanto, tudo o que é a negociação, a decisão sobre essa matéria é absolutamente colossal. Estar a tempo e horas nos desafios que a economia do mar tem requer escolhas e escolhas difíceis. Requer, por exemplo, ser capaz de sacrificar determinadas despesas de investimento público na saúde e na educação, para falar de coisas que têm uma elevadíssima prioridade na população, a favor da saúde e da educação daqui a 50, 100 anos. Porque sabemos investir no mar naquele tempo. O futuro não é feito apenas de somar presentes melhores. Um presente melhor para os nossos filhos e para os nossos netos representa algum sacrifício do presente para nós próprios. As gerações só são sustentáveis se sabem fazer essas realidades. E, portanto, convém fugir de coisas que podem parecer bonitas no presente, era possível embrulhar a economia do mar dizendo que tudo é a economia do mar, incluindo nas contas tudo e mais alguma coisa, mas se não estávamos a fazer um trabalho sério e não estávamos a ajudar o BCP nestas jornadas, que são jornadas de usar informação, usar conhecimento para motivar a decisão empresarial. Claro que depois é preciso sensibilidade, é preciso coragem, é preciso visão. Em princípio, o empresário é alguém que vê de cima, não vê de baixo, que vê mais, que sabe ver e interpretar, muitas vezes correndo o risco de falhar, mas não o pode fazer sem informação, não o pode fazer sem conhecimento. Depois é preciso um conjunto de outras características e, portanto, creio que se percebe porque é que não deve haver batota e porque é que nestes trabalhos nós não podemos ser simpáticos para o sítio que nos acolhe ou para a atividade que motiva a presença das pessoas que nos ouvem. Quanto mais objetivo, quanto mais rigoroso, mais útil. Até para reconhecermos as nossas dificuldades para além das potencialidades. A economia do mar tem estas características, é muito expressiva, anda em volta do um e muito, três e pouco, à escala portuguesa, à escala mundial. Obviamente, se quisermos ser totalmente rigorosos, é um pouco mais, não só pelos aspectos dos efeitos indiretos e induzidos. Muitas vezes, dá-vos um número mais preciso. Na viragem para o século XXI, creio que todos têm mais ou menos a noção, não são economistas, mas têm a noção, quando nós falamos de consumo privado, estamos a falar de uma coisa que é medida pelo Instituto Nacional de Estatística do país em causa, ou da região em causa. Portanto, no nosso caso, o Instituto Nacional de Estatística de Portugal e o Eurostat da União Europeia, nós calculamos o consumo privado como o consumo no território. Isto é, o consumo que é feito por aqueles que residem e por aqueles que não residem. O consumo em Portugal, quando dizemos que o consumo privado, o consumo cresceu 2,5%, estamos a dizer que foi o consumo dos que residem em Portugal e dos que não residem em Portugal, fizeram despesas de consumo em Portugal. Na viragem do século, o consumo dos não residentes não chegava a 3% do consumo privado em Portugal. Hoje em dia é superior a 11%. Não é preciso ser economista, não é preciso viver no Porto ou em Lisboa. Qualquer pessoa que observe, que se passa à volta, percebe que, por razões de conjuntura internacional, por razões de atratividade nacional, nós temos, nos anos mais recentes, uma explosão do turismo no consumo não entram as despesas estritas do turismo, as viagens, o que se paga no hotel, entra o consumo que é feito estando momentaneamente, temporariamente, num país. Passar de menos 3 para um pouco mais de 11 é uma revolução. Não dá jeito, às vezes, reconhecer isto. Dá mais jeito dizer que foram outras medidas de política pública ou outras realidades económicas que propiciaram esta expansão do consumo. Mas isso cada um faz a sua decisão, como homens e mulheres inteligentes que somos, e, portanto, não há sociedade que não tenha que ser feita assim. Mais vale que a sociedade seja genuína e democrática e tome as suas decisões erradas de uma sociedade não genuína e não democrática que toma decisões certas. Não é? Porque são apenas aquelas decisões que são certas, depois o resto, mais tarde, anula todo esse processo. E, portanto, nós aqui temos que ser sempre muito rigorosos desta maneira e, portanto, eu não vos gostava de atrair para a armadilha da quantidade. Os números são suficientemente expressivos, são suficientemente interessantes, mas muito mais interessante que estes números são aqueles que podem vir a ser. O potencial de reinvenção do crescimento económico e criação de riqueza que há em torno desta economia do mar, se bem pensada, se bem praticada. E, portanto, convém ter a noção aberta de que é uma fonte de velhos, mas de novíssimos recursos, com uma dimensão estratégica forte. Dar-vos um exemplo, sem muitos dos presentes conhecem, e já tenho idade para não fazer marketing pessoal, uma das decisões que tomei como Ministro da Economia foi a de propiciar, na mesma altura em que se construía e se utilizava um pipeline para podermos ter gás natural vindo da Argélia, a transformação das potencialidades do Porto de Sines para podermos ter a importação de gás natural liquefeito, ou seja, não ficarmos escravos ou limitados apenas a um fornecedor. E, portanto, obviamente que isso foi particularmente importante, tal como a configuração da distribuição territorial do gás natural em Portugal, como sabem, obteceu não a um eixo enviesado, mas a uma espécie de H que dava ao território continental uma certa equidade do ponto de vista do acesso à distribuição do gás natural. E, portanto, estas coisas são decisões e são realidades que criam ou não, estão certas, criam futuro, se estão erradas, destroem futuro. Em 1997, colapsaram os dois maiores caleiros da União Europeia na Península Ibérica. O Escalduna em Bilbao e o Lisnave em Almada. Bilbao, que toda a gente conhece, onde estava o Escalduna, está hoje o Museu Guggenheim, e um novo bairro e um grande centro comercial, digamos, de iniciativa empresarial portuguesa, do Grupo Sonei, mas não está nenhum estaleiro. Está a reabilitação de uma zona muito importante de Bilbao, está a entrada a sério na economia da cultura, da criatividade, mas não está nenhum estaleiro. No caso português, um pouco também por minha iniciativa, conseguiu-se aproveitar um recurso público relativamente em decadência, que era a Setnave, para poder transferir a Lisnave do Tejo para o Sado. E temos, no Sado, um dos maiores caleiros de reparação naval, estes anos todos depois. Apesar da reestruturação da indústria naval em Portugal não ter sido feita no tempo certo e como sabem, a Europa achar que já fez o essencial da reestruturação e, portanto, haver limitações à utilização na construção e reparação naval de centros estruturais, por exemplo. Tudo isso foi feito com instituições novas, com coisas que não existiam. Gerir um estaleiro é gerir a taxa de utilização dos recursos, que têm que ser permanentes, e, portanto, as medidas que se tomaram foram medidas inovadoras, nomeadamente aquela sem a qual a Lisnave teria colapsado, que foi a estruturação completa do capital humano e dos recursos, oferecendo à empresa uma solução temporária que lhe permitiu tornar-se um estaleiro sustentável e competitivo. Portanto, isto para vos dizer que há decisões que são estruturantes, positivas ou não, e há não decisões que são muito penalizadoras. Por exemplo, nós em Portugal não sabemos reconhecer que os hotéis de navios têm um RevPAR muito superior aos hotéis. Isto é, a chamada náutica de recreio, em sentido rigoroso. Tem oportunidades colossais do ponto de vista do rendimento de certos equipamentos que nós descuramos. Ainda é difícil, muito difícil em Portugal, desenvolver a economia do mar do ponto de vista daquilo que é a náutica de recreio, não no sentido de uns naviozinhos com velas ou sem velas, com motores ou sem motores, associados a outras formas de turismo, mas aquilo que é uma presença absolutamente dinâmica e competitiva para quem se preocupa com os milhões de navios que existem e necessitam de passar o inverno, necessitam de manutenção e reparação, e isso são oportunidades absolutamente decisivas. Obviamente, estamos também à porta, como ali tem indicado, do progresso do eólico offshore, que é, obviamente, uma novidade do ponto de vista da economia do mar, assim como se diz que a eólica altera, nem sempre para melhor, o perfil da paisagem nos montes e nas serras e nas montanhas, também alterará o perfil da paisagem em certas zonas marítimas, mas não deixará de ser algo que ajuda a criar valor, mais uma vez, com base no conhecimento, com base na ciência, na tecnologia e não meramente na colheita de um recurso natural. E, portanto, creio que vale muito a pena perceber esta ideia de que o mar não é apenas um recurso finito. Tudo é finito no nosso planeta, tudo é finito na nossa existência, mas o mar, olhado do ponto de vista dos recursos, tem limites enormes que podem ser ultrapassados com o nosso conhecimento científico, com a investigação. Grande parte dos recursos que o mar tem para nos oferecer para a criação de riqueza, para a melhoria das nossas vidas, estão por descobrir, estão por utilizar. Portanto, não estamos perante algo que seja velho. O mar não pode ser olhado como uma espécie de combustível fóssil. O mar tem que ser olhado como dos mais jovens recursos que nós temos à nossa disposição e que cresce desmesuradamente à medida que o conhecimento científico é aumentado e que a sua utilização social coletiva é melhorada. E, portanto, há muita coisa que influencia, tem ali algumas. Nós vivemos num mundo relativamente perigoso, inseguro, não só por debilidades institucionais, não só por debilidades humanas e sociais, também pela precariedade em muitos aspectos do nosso planeta e da vida humana no planeta. Mas temos, digamos, um conjunto de pressões e um conjunto de oportunidades, estão ali algumas sinalizadas e que são particularmente relevantes. Como procuro explicar, as políticas públicas e a regulação e as regras e os regulamentos e os incentivos têm um papel fundamental. Facilmente se percebe o que já foi dito, que quando falamos de economia do mar estamos a falar de algo que não pode ser a justaposição de esforços individuais. Temos que ter um quadro coletivo, tal como a resolução do problema das alterações climáticas no planeta. Não é para cada um tentar aproveitar a sua situação particular, é para, em conjunto, darmos mais resiliência ao planeta. Aqui temos a necessidade de uma colaboração muito estreita. Por exemplo, é fácil entender que a economia do mar é talvez o terreno onde seja mais fácil ter uma percepção adequada do papel das Forças Armadas, do que é uma estratégia de defesa nacional. Há ainda nas nossas sociedades quem pensa que as Forças Armadas é a propósito da guerra. As Forças Armadas são a propósito de estratégias de defesa que basicamente têm a ver com as nossas condições de vida, com as nossas instituições, com o que fomos capazes de obter ao longo de vários milénios, e não propriamente com guerra e paz. E, portanto, é fácil perceber que ter uma grande zona económica exclusiva sem ter a capacidade de a defender e valorizar transforma o que é grande em pequeno. Se Portugal tiver uma grande zona económica exclusiva, que tem, mas não a souber valorizar e defender, se não estiver presente nela, ela fica mais pequena, tem menos valor e, portanto, obviamente, temos aqui uma dimensão civilista para as Forças Armadas e para a estratégia de defesa, que é absolutamente fundamental para afirmar. E, portanto, a política pública aqui tem que ser levada a sério, seja pela sua capacidade, quando erra, quando não faz, de não deixar criar valor, seja pela sua capacidade de criar um quadro suficientemente forte, suficientemente explícito, suficientemente claro, para que haja, existam as iniciativas empresariais e outras, para que jovens queiram estudar estas matérias, queiram fazer os seus doutoramentos nestas matérias, para que cientistas queiram investigar nestas matérias, para que determinados financiamentos cruzados, públicos e privados, possam surgir para que se trabalhe em direção ao futuro. As fileiras que são analisadas estão muito escravas da forma como está organizada a informação. De tal maneira, temos a vantagem de termos uma conta satélite do mar, temos a desvantagem dessa conta satélite ser feita da maneira que é feita, ainda com algumas limitações, e, portanto, há certas realidades que ficam fora, há outras que ficam tratadas. Elas são fáceis de ver, estão ali. Eu chamo a atenção para que a configuração disto, cá estamos entre 2,2 e 3,1, é mais do que suficiente para ser respeitado, é mais do que suficiente para se perceber que tem importância, é muito mais do que isto pelos efeitos diretos, indiretos e induzidos. E é muito mais importante porque é mais fácil contabilizar os aspectos ligados ao turismo e lazer ligado ao mar, como tem ali uma dimensão de cerca de 2/3 a 3/4, para ver que a economia do mar é muito mais do que isto. E, portanto, nós atualmente não conseguimos medir com todo o rigor um conjunto de atividades que são absolutamente fundamentais. As quatro fileiras têm esta configuração, portanto, pescas, agricultura, indústria do pescado, uma longa atividade com fortíssima tradição no nosso país. Talvez aqui falar um pouco, deixar uma nota de estratégia, talvez esquecer-se nos desafios. No auge do Portugal valorizador do mar, um dos principais monarcas espanhóis fez uma afirmação interessante: fosse a minha capital Lisboa e eu seria dono do mundo. Não é que seja muito importante ou muito útil alguém ser dono do mundo, não é bem isso que nós queremos. Nós queremos um mundo melhor, não queremos um bom dono do mundo. A Europa é muito mais a propósito, depois da Segunda Guerra Mundial, é muito mais a propósito de uma Alemanha Europeia do que uma Europa Alemã. Não é? Os grandes intelectuais alemães, a seguir à Segunda Guerra Mundial, disseram isto com toda a clareza: nós vamos batalhar para uma Alemanha Europeia, não queremos uma Europa Alemã. Muitas das discussões que temos à pressa sobre estas matérias são elucidativas disto, não é? Mas não deixa de ser interessante que o pai dos Filipes, daquele período em que a própria independência nacional foi posta em causa, reconhecesse que, a partir, digamos, do centro da Península Ibérica, o litoral da Península Ibérica tinha um valor estratégico absolutamente determinante. E que a maior cidade, porque nessa altura de longe, a maior cidade da Península Ibérica era Lisboa, era um trunfo na projeção no mundo, um trunfo na afirmação, um trunfo como quiser. Isto contrasta com algumas ideias. Uma coisa é valorizar um território, outra coisa é valorizar esse território de forma equitativa, completa, outra coisa é colocar a capital de um território. Há muitos portugueses que acham que desenvolvem Portugal apocando Lisboa. Não há contradição nenhuma entre afirmar a capital de Portugal num projeto de desenvolvimento para todos os portugueses, para todo o território. Quando estamos a falar da economia do mar, isto é absolutamente relevante. E, portanto, esta realidade do litoral, o contacto do território da Península Ibérica com o Oceano Atlântico, é algo que responde à definição de Portugal e do nosso território, aumentado pelo papel estratégico das nossas regiões autónomas atlânticas. É uma configuração muitíssimo importante. O litoral atlântico da Península Ibérica mais Açores e Madeira, com a zona económica exclusiva, estrategicamente tem um valor enorme para o desenvolvimento. Muitas vezes nós comportamos como se não tivesse valor nenhum, porque dá trabalho e requer investimento. De tal maneira, a Espanha, no seu desenvolvimento de infraestruturas, procurou dar vida àquilo que só tem vida num livro do José Saramago, A Jangada de Pedra. A Jangada de Pedra, há ali um corte entre o Mediterrâneo e o Atlântico. De tal maneira, o sistema de infraestruturas espanhol procurou fazer o bypass entre os portos do Atlântico, os portos do Mediterrâneo e o Atlântico, evitando ou desvalorizando aquilo que é o litoral português. E, obviamente, para que o litoral português tenha valor, tem que ter valor para Portugal e para a Espanha, tem que ter valor para o mundo, e, portanto, requer algo mais do que simples portos, ou algo mais do que simples bases de apoio para pescar ou outras coisas do género. Portanto, vale a pena, quando olhamos para estes valores, tomarmos nota de que são significativos, mas basicamente de que têm muito para crescer no contexto de economia do mar com plataforma e não no contexto de um pequeno setor com atividades muito particulares. Enfim, as coisas são conhecidas, o perfil da fileira é também conhecido e, portanto, está aqui esse potencial há um potencial adicional que não pode ser traduzido em números, mas que é traduzido qualitativamente no seguinte. Talvez achares esta interrogação para não vos tentar convencer de nada. Se o problema de Portugal, com a demografia que tem, com as dificuldades de equidade e de coesão que tem, fosse muito mais um problema de povoamento do que um problema de ordenamento. Se consultarmos toda a legislação disponível, se consultarmos as opiniões, os jornais, as televisões, temos a noção de que Portugal fala 100 vezes mais de ordenamento do que de povoamento. Preocupa-se muito em ordenar. Preocupa-se pouco em povoar. Claro, no ensino básico aprende-se que houve um rei que teve o cognome de povoador, pouco mais. E depois temos problemas terríveis de povoamento. Depois ordenamos, está tudo ordenado, temos planos e instrumentos de ordenamento múltiplos, mas temos dificuldades. Ora, de povoamento. Convém ter a noção de que esta área da economia do mar é uma área que tem um papel determinante em termos de povoamento e de respeito pela história e pela tradição daquilo que fez as características de uma sociedade, de um povo. E, portanto, aqui temos que saber construir soluções novas em que a atividade económica e o território se combinam para oferecer formas de vida com qualidade suficiente para atrair as pessoas. Enquadramento nacional e europeu, mais uma vez, estratégias, documentos, definições, prioridades perfeitamente estabelecidas, problema sempre passar do geral ao concreto. Nós podemos ter ideias genéricas todas certas, mas podemos colapsar na concretização dessas ideias. Elas são boas, é melhor ter uma estratégia, objetivos genéricos bem identificados, mas não chega. Eu tenho que saber o meu papel, o meu pessoa, a minha empresa, o meu território, o meu país, mesmo o meu europeu no mundo. O mundo não é a Europa. É uma coisa que nós esquecemos muitas vezes. Quando falamos, o mundo não é apenas a União Europeia, é cada vez menos a União Europeia. E, portanto, nós temos que saber ser portugueses e europeus no contexto de um mundo que se torna mais complexo e que tem, simultaneamente, mais desafios e mais oportunidades e mais ameaças. Nós chegamos, muitas vezes, com atraso às transformações europeias e mundiais. Não se esqueçam que Portugal teve uma evolução no século XX que o deixou bastante para trás em certas matérias. E depois tivemos, o último quarto século, uma história de sucesso que não valorizamos o suficiente de recuperação de atraso. Mas uma coisa é recuperar atraso, fazer o que devia ter sido feito. Outra coisa é ganhar avanço, que é fazer o que não foi feito. Portanto, ou seja, nós já esgotámos tudo o que havia para fazer em termos de atraso. Agora não nos podemos dedicar a fazer aquilo que devia ter sido feito. Nós agora temos que nos dedicar a fazer aquilo que traz futuro. É mais difícil, é como preencher o totobolo ou ganhar no totobolo, é preciso acertar. Fazer o que devíamos ter sido feito é basta copiar. É mais simples. Quando não havia acesso à escola, é muito simples fazer escolas para poder haver acesso. Mas agora o problema não é acesso à escola. O problema é que tipo de escola, que tipo de ensino, como é que se sai. É como nos cabeleireiros, não é? Em princípio, os cabeleireiros é para as pessoas saírem com melhor aspecto, mais bonitas. Se não saem, o cabeleireiro não serve para nada. As escolas são para as pessoas saírem mais educadas, mais qualificadas. Se não saem, não servem para nada. Podem lá ter a placa de escola ou de cabeleireiro, não subsistem. E nós sabemos que os desafios são absolutamente colossais. Não? Falamos muito de transformação digital, mas usamos ainda muito pouco essa transformação digital. E, portanto, entre outros aspectos, um professor marcador, um professor que marca um jovem ou uma jovem, professor ou professora, não é substituível. Qualquer elemento inteligente, máquina, substituir um professor em termos de sucessão de reis, datas, não é? Com vantagens. Houve um tempo, não muito longo, em que, o acesso à informação estava completamente concentrado. Hoje o acesso à informação está completamente descentralizado. E, portanto, nós temos que saber fazer isso. Portanto, aqui também nós perdemos um conjunto de oportunidades, ficamos para trás em relação a fatores competitivos-chave nesta atividade, mas nada nos obriga a ficar para trás. Quem é que pode ser no mundo o campeão da substituição do consumo de bacalhau por outro tipo de espécie? Quem é que pode dirigir no mundo aquilo que é a defesa do valor do bacalhau e do gosto e da cultura que está associada à inexorável substituição disso por outra realidade? São os portugueses, como na cortiça, como em outras afinidades. Se ficamos à espera de imitar quem... Nós nunca fizemos a sério, por exemplo, uma litigação jurídica sobre as imitações de plástico de rolhas de cortiça. Mas toda a gente que hoje está em cima de software utilizado por milhares de milhões de pessoas fez toda a litigância por imitações do software que tinha desenvolvido. E por isso lidera o mercado e lidera a criação de valor. Transportes marítimos, portos e logística, absolutamente fundamental no plano estratégico, no plano operacional, mas obviamente hoje em dia ninguém se preocupa com transportes setor a setor. Não há transporte marítimo, não há transporte aéreo. Um aeroporto não é basicamente um sítio onde levantam e aterram aviões. Um porto não é um porto. Nós temos que ter integração, temos que oferecer, é como a economia, nós temos que oferecer às empresas e às pessoas soluções de mobilidade. E as soluções para as empresas envolvem, como sabem, capilaridade, chegar à fábrica e chegar ao consumidor, final, e envolvem articular transporte terrestre, transporte marítimo e transporte aéreo, na melhor solução de tempo, rapidez, custo. E, portanto, obviamente, portos sem caminho de ferro para certos materiais é como se não estivessem lá. Portos sem espaço e capilaridade é como se não estivessem lá. Portos sem forland e interland, ou seja, portos não ligados àquilo que se passa nos oceanos, é como se não estivessem lá. Portos com o interland diminuído é como se não estivessem lá. E, portanto, obviamente, há aqui um imenso trabalho a desenvolver e muito a fazer, mais uma vez, na lógica da economia do mar e não na lógica do setor pequenino, portas fechadas, mal pensado e mal gerido. As coisas são conhecidas. O que corre melhor em Portugal, como sabem, em termos de, seguramente em termos de economia da quantidade e também porque é tão expressivo a economia de valor, é a plataforma de Sines. Estas coisas estratégicas, às vezes, são os senhores que falam de estratégia, a gente ou tem uma boa operação ou não há nada. Singapura, que gera o Porto de Sines, construiu a rota portuguesa. Os portugueses tentaram chegar à Índia por mar. Fizeram um bypass do Mediterrâneo. Descobriram como é que se ia para a Índia, dando a volta à África. Mas não esqueceram que, dando a volta por África, estamos quase outra vez no Mediterrâneo, quando nos aproximamos dos Emiratos, do Irão, enfim, da Arábia. E tudo isso, a presença europeia, ainda hoje, é portuguesa. Ao pé dos mais arrojados projetos e das melhores construções desses territórios, há sempre um forte português. Hormuz, toda a gente se lembra dessa altura ter aparecido Hormuz. Singapura construiu a sua relação com o mundo refazendo a rota portuguesa. E, portanto, obviamente, a partir de Singapura, foi para a China, para cima, e veio, digamos, por aí fora, e está na Flandres, e está em Sines, e está em Génova, e está por aí fora. Não se esqueçam que o Porto de Singapura é relevante com o desenvolvimento tecnológico, quando os barcos e os navios se tornaram mais resilientes e o Porto de Malaca, que tinha sido primeiro identificado pela China e depois por Portugal, deixou de ser o porto melhor porque tinha aquela proteção da Ilha de Java, já não era possível. Enfim, as coisas são o que são, mas, portanto, o Porto de Sines tem essa vantagem, é gerido internacionalmente, está numa lógica global e tem essa vantagem. Obviamente, Leixões e Lisboa são depois os portos mais significativos e depois temos um conjunto de outros portos mais especializados, como exemplo, o nosso vizinho Porto de Aveiro, que tem, obviamente, um potencial, mas se nós soubermos fazer mais do que ordenar territórios. O Porto de Aveiro, por exemplo, é um porto para o qual é muito importante dar-se vida ao eixo de desenvolvimento mais a norte da Península Ibérica, acima do eixo Lisboa-Madrid, que por acaso tem uma forte característica de desenvolvimento industrial distintivo e que liga, no fundo, Irum a Portugal e que, obviamente, pressupõe uma colaboração muito mais intensa entre Castelo e Leão e a região centro. Há muito tempo que isso está estudado, há muito tempo que estão propostas formas de colaboração entre universidades, entre autarquias, entre governos, mas tudo anda devagar e tudo afeta as capacidades de desenvolvimento dos territórios, como se percebe. Temos um conjunto de investimentos previstos, temos um conjunto de realidades, mas obviamente sentimos todos a necessidade de tudo isto ser acelerado e desenvolvido de forma mais harmoniosa e mais correta. Construção, manutenção e reparação naval, já me referi. Atenção, que não há portos competitivos sem serviços competitivos. Muitas vezes nós... Lisboa. Mas dizia eu que já me conseguem ouvir. O que faz hoje a localização empresarial, o que faz hoje a capacidade de gerar riqueza é a densificação de serviços. Não sei se têm ideia, nas exportações portuguesas, que não são as de bens, que não são as mais competitivas do mundo, mas são suficientemente competitivas, nós temos cerca de 58% de serviços, isto é, para vender cerâmica, para vender calçado, para vender máquinas, para vender o que vos passar pela cabeça em termos de bens, nós em Portugal incorporamos nesses bens 58% de serviços que compramos a outras empresas para podermos satisfazer os nossos clientes, sejam eles outras empresas ou consumidores finais. As economias em que vivemos são economias de serviços. E os serviços têm um papel decisivo na criação de valor. Porque nós precisamos de quê? De produzir em massa, como se estivéssemos a produzir para um cliente. Os nossos clientes têm que se sentir como únicos. Nós temos de ser capazes de mobilizar com flexibilidade soluções. Podemos produzir cerâmica doméstica. Mas quem nos compra a cerâmica doméstica tem que sentir que eu lhe produzi a solução para a sua casa de banho, ou para a sua, para o pavimento da sua sala, ou o que for. E, portanto, esta capacidade de nos aproximarmos individualizadamente dos nossos clientes, mantendo produção e consumo de massa, é feita com as novas tecnologias de informação e comunicação, com as novas formas de organização e de processos industriais e, obviamente, é um bom exemplo da importância dos serviços. Portanto, quando falamos de construção e reparação naval, nós temos que levar isso muito a sério. Sem reparação naval não há portos competitivos. Sem construção e reparação de navios de recreio, não há náutica de recreio. Não há náutica de recreio sem manutenção permanente, sem as revisões dos navios. Enfim, podia multiplicar os exemplos e, portanto, nós não podemos ter uma atitude um pouco esquizofrénica de achar que vamos ter um grande potencial a criar riqueza quando não criamos as condições para criar essa riqueza de forma coletiva, competitiva, inteligente e integrada. É isso que faz oportunidades, é isso que permite às empresas, na prática, serem cada vez mais entidades que ganham naquilo que não compraram. Isto é, onde a gestão do valor é absolutamente central e decisiva. Se eu entro numa atividade em que só vou ganhar em função de vender mais caro aquilo que comprei, produzo hoje em dia pouquíssimo valor, ou nenhum. E não tenho nem resiliência, nem sustentabilidade. O perfil também é conhecido, não vos massacro muito com isso. Como em muitas outras atividades, cadeias de valor globais, grande parte destas atividades fugiram para o Pacífico, largaram o Atlântico. Coreia e China são potências decisivas na construção naval, mas ninguém nos impede de colaborar com a China e com a Coreia. Ninguém nos impede de ser ótimos a fazer partes de navios. Dificilmente podemos ser ótimos a fazer todos os navios. E, portanto, há muita competitividade à espera que Portugal se reencontre consigo próprio, com a sua dimensão, com as suas capacidades, com o seu posicionamento. É muito curioso porque se a Europa fosse um condomínio daqueles que se visita o stand de vendas e escolhemos, olha que interessante este condomínio, quero vir para aqui, e nos inscrevemos, reserve-me este lote. Um dos lotes mais procurados no condomínio Europa é Portugal. Mas nós passamos a vida a dizer que Portugal é periferia. País periférico. Enquanto pensamos que Portugal é periferia, a economia do mar está condenada em Portugal. É para a economia do mar, Portugal periferia, com a zona económica exclusiva que tem, com tudo aquilo que já apresentamos, periferia, já estamos derrotados. Às vezes nós derrotamos na nossa cabeça. E, portanto, convém evitar isso a propósito destas matérias. Turismo. Obviamente, há uma coisa curiosa, não há território português que não queira turismo, tal como eu entretive-me a fazer uma coisa que nós às vezes não se faz, que foi ver todos os planos territoriais de desenvolvimento apresentados em Portugal por causa dos fundos estruturais, e portanto o que é que lá estava em termos de população? A população ia aumentar 10%. Somando o que estava nos planos territoriais de desenvolvimento de todo o país, nós teríamos em 2020 mais 10% do que em 2014. Como sabem, nada disso aconteceu. Portanto, não vale a pena eu dizer coisas boas. Vou ser bonito, vou ser alto, vou ser magro, vou ser o que tiver na moda do ponto de vista dos tronos. O que eu tenho que fazer é melhorar em relação à situação que tenho. Isso é que é verdadeiramente ser concreto, ser decisivo. E, portanto, obviamente que o mar é um trunfo. Mas há mais trunfos para o turismo. E, portanto, quando falamos de economia do mar, nós temos que falar dos efeitos sobre a economia do mar. De Portugal, potência turística, que o é. Nós, quando queremos pôr Portugal nas 20 primeiras economias do mundo, só temos o turismo. Portanto, mas temos que desenvolver na economia do mar aquilo que é o turismo associado à economia do mar, que não é todo o turismo. E, portanto, esse é aqui o aspecto absolutamente prioritário e chave. Terminando, como prometido, basicamente, uma realidade forte, mas com uma perspectiva de desenvolvimento muitíssimo importante. Sem grandes novidades e grandes melhorias na economia do mar, Portugal não se reinventa do ponto de vista do crescimento económico. Se não se reinventa do crescimento económico, como continua muito vulnerável à situação económica internacional, continua muito pouco resiliente e, portanto, convém ter a noção de que nós melhoramos drasticamente quando somos capazes de transformar o nosso cotidiano, o nosso dia-a-dia, e portanto esse é aqui um papel absolutamente crucial. Obviamente há dimensões absolutamente fundamentais que estão aqui elencadas. Obviamente não há reinvenção do crescimento económico sem reinvenção dos modelos de negócio. Quem tentar vender o que quer que seja como se vendia há 10 anos, não vende nada. Não é gastar mais uns dinheiritos em marketing digital. como diz uma cantiga em português do Brasil, é uma nuvem passageira. É a sério, competitividade. Coisas estão cá para 20, 30, 40, 50 anos, não é? Coisas estão cá para 2 meses ou 3 dias. E, portanto, tudo isto é absolutamente decisivo, mas a nota final que eu vos deixava é basicamente esta. Olhando para os Estados Unidos, o que fica do tempo de um presidente que foi melhor avaliado na presidência do que depois, que é o John Kennedy, o que se vai sabendo, não manteve, digamos, uma popularidade tão elevada nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos para a presidência Kennedy, mas uma coisa que não sofreu nenhum beliscão foi o contributo decisivo para a nova fronteira do espaço. Isto é, para a economia norte-americana, para a sociedade norte-americana, mais para a sociedade norte-americana que para a economia norte-americana, a abertura de uma nova fronteira com o espaço foi muitíssimo importante. Há dimensão. Portugal não são os Estados Unidos. Não temos os recursos, não temos importância no mundo, não temos a força global como sociedade, mas há dimensão. Nós devíamos fazer com a economia do mar a mesma coisa. A nova fronteira para a reinvenção do crescimento económico em Portugal é a economia do mar, como foi o espaço para os Estados Unidos. Nós temos que ser capazes de dar vida ao Atlântico que depende de nós. E temos que o fazer globalmente. É preciso conhecer melhor o Atlântico. Há um grande historiador que diz que, olhando para um oceano, eu preocupo-me com três coisas, ou devia preocupar-me com três coisas. Se tem muita ondulação, está flat, isto é, a conjuntura, o curto prazo. Devia saber mais do que sei sobre as correntes. E, sobretudo, devia saber muito mais sobre o que se passa lá embaixo, onde o centro da Terra encontra os milhares de milhões de toneladas de água. E, portanto, como espaço de novas matérias-primas, como novo espaço de transformação e produção industrial, como novo espaço de solução energética, como contributo para uma economia e sociedades muito mais equilibradas do ponto de vista ambiental e ecológico, nós temos desafios colossais que, à dimensão de Portugal, nos deviam dar um grande projeto estratégico de reencontro com o mar e de abertura de uma nova fronteira para o nosso desenvolvimento. Isso é tudo muito mais importante do que o simples desenvolvimento das atividades que aqui vos apresentei, que merecem ser desenvolvidas, mas que não podem ser desenvolvidas sem esta ousadia estratégica. Era a grande nota que eu gostava de deixar, até porque creio que a política de pequenos passos, isto é, a capacidade empresarial, a iniciativa das pessoas, dos territórios, a colaboração de gente nova, mais qualificada, de gente com experiência, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos, sempre a responder a necessidades que estão presentes no mercado, é o grande terreno onde o BCP e os presentes nesta sessão se podem encontrar para dar vida a novos projetos. Mas sem essa ousadia da sociedade portuguesa de se reencontrar com o mar e saber dar vida a esta ideia de economia do mar muito mais larga e muito mais inovadora e, espero eu, muito mais estimulante para gente nova, nós passaremos ao lado de uma grande oportunidade de melhorarmos a nossa vida, darmos força ao nosso país e àquilo pelo qual nós deveríamos estar disponíveis para pôr tudo em causa, que é a defesa dos valores que só devemos erguer e queremos manter para os nossos filhos, para os nossos santos e para o futuro.
Augusto Mateus, na Vista Alegre, no contexto das jornadas Millennium Empresas. Este foi o programa Porto de Encontro na Terra Nova.